mundo amazônico pede à igreja que seja sua aliada para que a vida plena que Jesus veio trazer ao mundo chegue a todos, especialmente aos pobres. Esta é a alma do documento de trabalho, o Instrumentum Labores, publicado na manhã desta segunda-feira, 17 de junho, pela Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos e apresentado à imprensa. O documento é fruto de um processo de escuta que teve início com a visita do Papa Francisco a Puerto Maldonado, no Peru, em janeiro de 2018, prosseguiu com a consulta ao povo de Deus em toda a região amazônica e por todo o ano e se concluiu com a segunda reunião do Conselho Pré-Sinodal em maio passado. O território da Amazônia abrange uma parte do Brasil, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa, numa extensão de 7,8 milhões de quilômetros quadrados no coração da América do Sul. Suas florestas cobrem aproximadamente 5,3 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 40% da área de florestas tropicais do globo. A primeira parte do documento, A Voz da Amazônia, apresenta a realidade do território e de seus povos. E começa pela vida e a sua relação com a água e os grandes rios, que fluem como veias da flora e fauna do território, como manancial dos seus povos, de suas culturas e de suas expressões espirituais, alimentando a natureza, a vida e as culturas das comunidades indígenas, camponesas, afrodescendentes, ribeirinhas e urbanas. Hoje a Amazônia constitui uma formosura ferida e deformada, um lugar de dor e violência, como indicam de maneira eloquente os relatórios das igrejas locais recebidos pela Secretaria-Geral do Sínodo. Reinam violência, caos e corrupção. O território se transformou num espaço de desencontros e extermínio de povos, culturas e gerações. E há também quem se sente forçado a sair de sua terra, muitas vezes caindo nas redes das máfias, do narcotráfico, do tráfico de pessoas, em sua maioria mulheres, do trabalho e da prostituição infantil. Trata-se de uma realidade trágica, complexa, que se encontra à margem da lei e do direito. O Sínodo da Amazônia se transforma assim num sinal de esperança para o povo amazônico e para a humanidade inteira. A segunda parte do documento analisa a ecologia integral na Amazônia. E para promovê-la, é preciso compreender também a noção de justiça e comunicação intergeracional, que inclui a transmissão da experiência ancestral, cosmologias, espiritualidades e teologias dos povos indígenas ao redor do cuidado da casa comum. Enfim, a última parte do documento chama os padres sinodais da Panamazônia a discutirem o segundo binário do tema proposto pelo Papa, ou seja, os novos caminhos para a Igreja naquela região, que exigem que se relance com fidelidade e audácia a missão da Igreja no território e que se aprofunde o processo de inculturação e interculturalidade que da Igreja na Amazônia requer propostas valentes, o que supõe coragem e paixão, assim como nos pede o Papa Francisco. O documento de trabalho releva que, por falta de sacerdotes, as comunidades têm dificuldade de celebrar com frequência a Eucaristia, e por isso pede-se que, em vez de deixar as comunidades sem Eucaristia, se alterem os critérios para selecionar e preparar os ministros autorizados para celebrá-la. Para além da pluralidade de culturas no interior da Amazônia, as distâncias causam um problema pastoral grave, que não se pode resolver unicamente com instrumentos mecânicos e tecnológicos. É necessário promover vocações autóctones, de homens e mulheres, como resposta às necessidades de atenção pastoral sacramental. Trata-se de indígenas que apregoem a indígenas a partir de um profundo conhecimento da sua cultura e de sua língua, capazes de comunicar a mensagem do Evangelho com força e a eficácia de quem dispõe de uma bagagem cultural. É necessário passar de uma igreja que visita para uma igreja que permanece, acompanha e está presente através de ministros provenientes dos seus próprios habitantes. Afirmando que o celibato é uma dádiva para a igreja, pede-se que para as áreas mais remotas da região se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e conhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com a finalidade de assegurar os sacramentos que acompanhem e sustentem a vida cristã. É pedido ainda que se identifique o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher, tendo em vista o papel central que hoje ela desempenha na Igreja Amazônica. Enfim, ser igreja na Amazônia de maneira realista significa levantar profeticamente o problema do poder. Porque nessa região, o povo não tem possibilidade de fazer valer os seus direitos face às grandes corporações econômicas e instituições políticas. Atualmente, questionar o poder na defesa do território e dos direitos humanos significa arriscar a vida, abrindo um caminho de cruz e martírio. A igreja não pode permanecer indiferente, mas, pelo contrário, deve contribuir para a proteção dos defensores de direitos humanos e fazer memória dos seus mártires, entre elas mulheres líderes, como a irmã Dorothy Stang. Durante o processo de construção do instrumento, ouviu-se a voz da Amazônia à luz da fé, com a intenção de responder ao clamor do povo e do território amazônico por uma ecologia integral e por novos caminhos para uma igreja profética na Amazônia. Essas vozes amazônicas exortam o Sínodo dos Bispos a dar uma resposta renovada às diferentes situações e a procurar novos caminhos que possibilitam um Kairós para a Igreja e o mundo. Música.